O Giro Latino tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
Bom dia, boa tarde, boa noite, amantes da América Latina. Hoje a gente vai falar de um país em especial. O presidente foi obrigado a renunciar no ano passado, teve que sair do país. Um governo interino, autoproclamado, que não fazia parte da linha sucessória, assumiu o poder e, nas eleições deste ano, o partido que sofreu o golpe conseguiu ganhar nas urnas. Meu nome é Juan Ortiz e o Giro Latino Cast de hoje é sobre as eleições na Bolívia. Antes da gente começar, lembro a todos que o Giro Latino é uma plataforma multimídia brasileira que cobre todos os outros países da América Latina. A gente tem uma newsletter semanal, onde trazemos resumos país por país todo sábado na sua caixa de e-mail. A gente tem também o Twitter, o Instagram, onde trazemos informações regulares sobre o que acontece na região. A gente também grava vídeos para o Intercept Brasil sobre assuntos do momento. E temos ainda a nossa playlist no Spotify, Giro Latino Sonideiro. Escutem lá se vocês ainda não conhecem. E para manter toda essa estrutura, a gente precisa do apoio de vocês. Por isso, assim que terminar esse episódio, corre lá no nosso Catarse, catarse.me/girolatino e contribua para que a gente possa crescer cada vez mais e trazer conteúdos cada vez melhores sobre a América Latina. Sem mais delongas, vamos falar então de eleições na Bolívia. Daqui a pouquinho, os meus colegas Maurício Brum e Lucas Berti vão se juntar a mim, vão trazer um pouco do contexto político, do pano de fundo em que ocorreu essa disputa eleitoral, mas eu vou trazer aqui os dados das eleições, os dados concretos de quem ganhou e como ficou a configuração política daqui para frente. Bom, as eleições ocorreram no dia 18 de outubro, domingo anterior, e no mesmo dia, no final da noite mais ou menos, já começaram a sair as pesquisas de boca de urna, que não são as pesquisas oficiais, mas que são aquelas encomendadas pelas emissoras de televisão. E essas pesquisas foram as que começaram a apontar já no fim da noite de domingo, que o Luiz Arce, o candidato da esquerda do partido MAS, tinha 52% da votação, ou seja, já tinha maioria para não precisar de um segundo turno. E aí, já na segunda-feira, a Jeanine Añez, a presidenta interina, reconheceu o resultado, mesmo sem ter ainda as apurações oficiais, e ao longo da semana, o principal rival, o Carlos Mesa, de centro-direita, também reconheceu o resultado. E a contagem dos votos foi realmente muito demorada. Só até o dia 23, a última sexta-feira, é que o Tribunal Superior Eleitoral Boliviano confirmou, então, a vitória do candidato da esquerda, o Luiz Arce, com 55,1% dos votos. E aqui a gente tem um ponto interessante. Se, de um lado, o resultado que o Arce fez foi maior do que o do próprio Evo no ano passado, ele fez aproximadamente ali 8, quase 9 pontos percentuais a mais do que o Evo Morales fez no ano passado, igualmente o Arce não vai ter a mesma facilidade para governar que o Evo teve nos outros anos, justamente porque a margem que ele tem agora é muito menor e a representação no Congresso também é muito menor. Então o Arce vai ter que saber negociar com o Congresso, ele vai ter que saber fazer alguns acordos, mas principalmente ele vai ter que saber acalmar os ânimos da população, principalmente os setores, as regiões, onde existe mais um ódio ferrenho à figura de Evo Morales e a tudo que ele representou na política da Bolívia. E eu quero dar uma atenção especial aqui para esses lugares que concentram a maior parte da oposição na Bolívia. O MAS, o partido do Luiz Arce, ganhou em praticamente todos os departamentos, que são os estados bolivianos, com exceção de três. O primeiro deles foi Tarija, que fica ali na fronteira sul com a Argentina e o Paraguai, onde o Carlos Mesa, o ex-presidente de centro-direita, fez 50% dos votos. Depois, teve o departamento de Beni, no norte do país, onde o Mesa também fez 40% dos votos. E teve um departamento na Bolívia, onde o candidato de extrema-direita, ultraconservador, o Luiz Fernando Camacho, fez 45% dos votos. Ele fez mais aí do que os outros dois candidatos. E esse departamento foi Santa Cruz, que fica ali na fronteira com Mato Grosso do Sul, tem ali aproximadamente 2,5 milhões de habitantes, o que representa mais ou menos um quarto da população. E não é de se estranhar também que tenha sido justamente ali do outro lado da fronteira, e na cidade de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, onde o Camacho fez a maior votação no Brasil. Ele recebeu ali 60 votos contra 25 do candidato do MAS, o Arce, e os 17 do Mesa. E agora os meus colegas Lucas Berti e Maurício Brum vão falar um pouco de como chegamos até aqui, como essa minoria política na Bolívia conseguiu dar um golpe de Estado e também explicar um pouco do que aconteceu nesse um ano de presidência interina.
E aqui vale a gente rememorar o que foi, né, só mais um golpe na história da Bolívia, um país que é quase unanimamente conhecido como a nação latino-americana que mais enfrentou golpes na história, né? Os cálculos ali mais modestos falam em 24 golpes entre 45 e 2019, usando ali o início da Guerra Fria como um marco geopolítico importante no mundo, mas alguns historiadores e organizações falam em quase 190 golpes desde a independência da Bolívia, que foi em 6 de agosto de 1825. Pra gente entender que a instabilidade política não começou ontem nem antes de ontem, é um negócio histórico mesmo. E bom, em 2019 a coisa foi feia e muita gente reluta às vezes em chamar de golpe, mas foi um golpe com todas as letras. Quando toda a crise se desenrolou, o exército da Bolívia chegou a vir a público na televisão e recomendou, entre grandes aspas, que o Evo Morales renunciasse ao cargo de presidente. E tudo começou, na verdade, durante as eleições em 2019, em que Evo Morales tentava se reeleger para um quarto mandato. E na verdade, o argumento dos golpistas e da oposição, seja ela golpista ou não, foi que o Evo Morales não poderia concorrer ao seu quarto mandato porque em 2016 o próprio governo do Evo tinha feito um plebiscito para perguntar à população se o Evo deveria concorrer ou não. E o plebiscito acabou rechaçando a possibilidade do Evo concorrer a um quarto mandato. Mas de qualquer forma ele recorreu a isso, aos tribunais bolivianos, e acabou conseguindo o direito a concorrer. Então, desde esse momento, que acabou sendo ali o grande marco para que o Evo se perpetuasse no poder, virou na verdade o grande espantalho, a grande muleta da oposição para tentar tirar ele de alguma forma. E em 2019, durante a apuração dos votos que indicavam, em teoria, Evo Morales e Carlos Mesa para uma decisão no segundo turno, a apuração foi interrompida, não se explica muito porquê, e quando ela foi retomada, horas depois, o Evo aparecia com a vantagem suficiente para levar em primeiro turno. E naquele momento, toda a intenção da oposição já era para que o Evo não vencesse, ou para procurar algum pretexto para que ele fosse sacado do poder, aquela acusação infundada de fraude foi o estopim para que a oposição levantasse e forçasse a renúncia, como a gente também chama, um golpe contra Evo Morales. E bom, naquele momento, o golpe não poderia ter acontecido se não fosse amparado e sustentado por um grande motim policial no país inteiro. Por todas as regiões da Bolívia se viam policiais tirando das fardas aos huipalas, que são aquelas bandeiras coloridas que representam a pluralidade étnica dos povos andinos originários da Bolívia, e eles começaram a picotar e difamar aqueles símbolos como quem mostra: olha, esse Estado plurinacional, né, decretado pela Constituição de 2009, não existia mais. Então a questão não era só tirar Evo do poder, não era só dar um golpe para tirar o Evo do poder, era também uma questão de representatividade. E, na verdade, toda o momento do golpe, ele não teve só as Forças Armadas indo a público e pedindo para que Evo renunciasse de forma forçada. Ela também contou com uma violência muito grande contra partidários do Evo e contra movimentos indígenas que historicamente sempre apoiaram o ex-presidente, que é indígena e é um ex-sindicalista cocaleiro. Inclusive, teve uma prefeita, a prefeita Patrícia Arce, ela sofreu uma violência muito grande naquele momento pós-golpe. Ela foi arrastada e pintada inteira de vermelho, teve o cabelo raspado e foi humilhada na frente de muita gente num ato que foi cometido por grupos extremistas, né, de extrema-direita, que estavam ali naquele furor de ter conseguido tirar à força um governo que tinha sido marcado também pela representatividade desses povos originários. A Patrícia Arce, nas eleições de agora, que acabaram com o triunfo de novo do MAS, ela foi eleita senadora, então acabou também tendo uma reviravolta política grande. Ela foi de uma pessoa difamada pelo golpe a uma pessoa que voltou ao Senado. E bom, além desse estado policial que se criou no momento seguinte ao golpe, a gente também teve uma posse totalmente controversa, né? Não caíram só Evo e o seu vice, Álvaro Garcia Lineira. Caíram também o presidente do Senado e o presidente da Câmara, e com isso o poder acabou ficando vazio, mas a gente sabe que não existe vacância de poder, e não é difícil de imaginar que o poder ia acabar sendo assumido ou autoproclamado na frente de um congresso absolutamente sem quórum por uma pessoa da direita. E quem assumiu o poder, quem se autoproclamou presidente naquele congresso vazio, foi a então segunda vice-presidente do Senado, chamada Jeanine Añez, uma direitista clássica, muito religiosa, que na verdade foi esse todo pano de fundo que caracterizou o golpe contra o MAS. E tem um componente interessante, né? Além de dela ter se proclamado presidente de forma anticonstitucional, quebrando toda a linha sucessória que tinha saído por conta do golpe, a Jeanine Añez, no tempo em que ficou ali de forma interina, autoproclamada no poder, ela prometeu, com todas as letras, que não seria candidata a presidente nas próximas eleições, que foram adiadas várias vezes. O Giro Latino chegou a falar nisso num vídeo pro Intercept Brasil, né? Que a pandemia, inclusive, foi adiando com razão essa eleição e acabou dando chance para a própria Añez fazer fazer campanha. Porque justamente ela foi de uma pessoa que não seria candidata a uma pessoa que usou o tempo no poder pra, isso mesmo, virar candidata. Ela falou que seria uma das concorrentes ao cargo no, mais adiante. Depois ela voltou atrás porque a pandemia foi descontrolada na Bolívia e muitas pessoas caíram em cima da própria Inês, dizendo que o governo interino dela, além de ilegítimo, não tinha capacidade para controlar uma crise daquele tamanho, o que para muitas pessoas, até que apoiavam a Inês, era um indicativo de que caso ela fosse eleita, não faria uma gestão tão boa quanto ela prometia. Então, no final das contas, ela acabou não se concorrendo mais. Porém, a extrema-direita que encabeçou todo o golpe contra o Evo Morales foi representada por Luiz Fernando Camacho, um empresário do departamento de Santa Cruz, que foi, inclusive, era mais radical que a própria Inês. Ele chegou a abrir uma bíblia no Palácio do Governo, em La Paz, dizendo que a bíblia voltaria ao poder, e era um cara absurdamente reacionário, amparado por uma série de milícias em todo o país, e durante um tempo acabou se chamando ele de Bolsonaro boliviano, porque ele era um desses caras que tinha essa retórica de mão dura, de fazer um estado evangélico e etc. E dá uma olhada no que disse o Camacho logo depois do golpe.
Y creo que todos los bolivianos debemos sentirnos orgullosos que de forma pacífica, valiente y devolviendo a Dios al palacio hemos podido lograr que la paz vuelva a
Bolivia. Macho, ¿y qué responde a las personas que lo están tratando de golpista, por ejemplo?
No, son los radicales, solamente los radicales hablando de golpista. No hemos tirado una sola bala. Los muertos han sido de nuestro lado.
Sí, pero ha habido una represión hace algunos minutos recién hacia la gente que se estaba manifestando. ¿Estaba al tanto de eso?
No, no, no. Yo lo único que he hecho es venir a hacer lucha pacífica, meter a Dios al palacio, no hay reprimido a nadie.
Bom, tirando em alguns pequenos redutos eleitorais, ele não foi muito bem, ele ficou em terceiro lugar, muito atrás do Carlos Mesa e nem se compara, muito atrás do Luiz Arce, que foi o vencedor, mas é aquela coisa, ele teve uma votação ali próxima de 15%, que já diz bastante que existe sim um público que se sente representado pelas forças de extrema-direita na Bolívia, não só por ele, mas também porque existe um pastor de origem sul-coreana que é bastante radical, chegou a dizer, inclusive, que os incêndios na Amazônia eram uma punição divina por conta da existência de homossexuais. Um cara absurdamente radical, mas radical a ponto de ser até caricato, porque apesar, além dessas declarações absurdas, ele chegou também a dizer que em 2019 o que aconteceu contra o Evo foi um golpe sim, inclusive criticando o próprio Camacho, uma coisa até um pouco difícil de entender. Mas o que a gente tira disso é que a OEA acusou o partido do Evo Morales de fraude, nunca comprovou, estudos posteriores mostraram que a acusação da OEA era inconsistente e de o que aconteceu na Bolívia em 2019 foi mais uma vez um golpe contra Evo Morales que, até o momento, parece ter sido resolvido com eleições feitas, aí no caso, reconhecidas pelas forças que, as mesmas forças que acusaram de fraude no ano passado. A própria Jeanine Añez e o Carlos Mesa reconheceram a vitória de Luiz Arce, e agora o resto é história, a gente vai descobrir no futuro se a Bolívia vai continuar tendo esse ritmo bizarro de golpes de tempos em tempos.
E aí nós chegamos a 2020. Depois de tudo o que aconteceu em 2019, as mobilizações contra o Evo Morales, o levante dos policiais, o pedido, entre aspas, dos militares para que ele renunciasse, nós tínhamos então um calendário eleitoral que previa que o pleito deste ano acontecesse ainda em maio. As eleições estavam marcadas para o dia 3, mas em função da pandemia, que naquele momento já estava pegando em toda a América Latina, também na Bolívia, o TSE boliviano primeiro atrasou por 14 dias, mas obviamente apenas 2 semanas era pouquíssimo tempo para que qualquer coisa acontecesse em relação às curvas da Covid-19. Então este primeiro adiamento foi também postergado, uma nova data foi firmada, que seria o dia 6 de setembro, mas aí outro adiamento, finalmente para o dia 18 de outubro. Só que nesse longo processo, aconteceu muita coisa na Bolívia, né? Primeiro, a gente teve já no início do ano a interina Jeanine Añez se lançando como candidata, embora ela própria tivesse dito no ano passado que não seria candidata nesse ano, ela acabou, então, tentando se manter no poder. Ao longo dos meses, conforme foram saindo as pesquisas, ficou muito claro que a Añez não tinha futuro nenhum. Ela nunca superou o quarto lugar e, eventualmente, então, ela desiste dessas eleições. Ela faz o anúncio dela de que não seria mais candidata um mês antes, na metade de setembro, dizendo, então, que fazia aquilo por uma espécie de bem maior da Bolívia.
Hoy dejo de lado mi candidatura a la presidencia de Bolivia para cuidar la democracia. No es un sacrificio, es un honor, porque lo hago ante el riesgo de que se divide el voto democrático entre varios candidatos y que a consecuencia de esa división, el MAS acabe ganando la elección. Lo hago por la unidad de los que amamos la democracia. Lo hago para ayudar a la victoria de los que no queremos la dictadura.
O que ela queria dizer com isso, evidentemente, é que, ao renunciar, ela esperava que seus votos fossem transferidos para a concorrência do MAS e, com isso, se criassem as condições para que um oponente conseguisse ficar a menos de 10 pontos percentuais do Luiz Arce. Porque o que acontece é que, ao longo de todo esse ano, o Arce sempre liderou as pesquisas. E na Bolívia, para você vencer em primeiro turno, não é apenas a regra que vale aqui no Brasil, ou seja, 50% dos votos mais um. Se você fizer 40% dos votos com mais de 10 pontos de vantagem para o segundo colocado, você também vence em primeiro turno. A Agnes, sabendo disso e sabendo que ela própria tinha 10% das intenções de voto naquele momento, esperou que seus eleitores fossem transferidos para o segundo colocado, que era o Carlos Mesa. E, de fato, nas últimas pesquisas antes das eleições, as intenções de voto indicavam que haveria um segundo turno, porque a diferença entre o Mesa e o Arce era em torno de 8 pontos percentuais. Porém, como a gente viu no dia das eleições, a realidade era muito diferente. O Arce tinha um apoio ainda maior do que qualquer pesquisa foi capaz de prever e atropelou completamente não apenas a regra dos 40% mais com 10 pontos de vantagem, mas superou também os próprios 50%, então, em qualquer cenário, ele seria o vencedor. Mas essas eleições, elas só acontecem também graças às contínuas mobilizações dos militantes do Movimento ao Socialismo, o partido do Evo Morales e do Luiz Arce, que ao longo de todo esse ano de 2020, conforme as eleições foram sendo adiadas, eles insistiram, principalmente a partir da metade do ano, quando ficou muito claro que havia um movimento do setor golpista, do setor ligado ao Luiz Camacho, para que as eleições nem acontecessem. A desculpa era a pandemia, mas depois eles vieram com aqueles discursos de que não há condições, nós não temos como garantir que o processo não será fraudulento, então precisamos de mais tempo, porque eles já pressentiam que essa derrota fragorosa estava por vir. O MAS, então, levou sua militância às ruas, apesar da pandemia, porque entendeu que a situação estava, de fato, para que as eleições não fossem realizadas. Bloqueou estradas em um episódio que fez com que o governo até acusasse a militância de ser, aspas, terrorista, de estar causando transtornos, de estar impedindo que caminhões carregando oxigênio chegassem aos hospitais para o tratamento das pessoas com Covid-19. Mas esses bloqueios aconteceram, impuseram uma grande pressão sobre o governo e, com isso, não foi mais possível adiar as eleições. No momento em que o MAS vai às ruas, o governo chega a um acordo com a esquerda, garantindo que as eleições não serão adiadas além do 18 de outubro. E elas efetivamente aconteceriam quando acabaram acontecendo. E o simples fato de essas eleições serem realizadas é uma grande vitória da esquerda que se mobiliza por isso. E isso é algo que a gente tem que ter bastante claro, porque nesse momento, agora que as eleições aconteceram, que o MAS ganhou com grande facilidade, a gente ouve muito um discurso normalizador, que tenta dizer que a ruptura do ano passado não foi tão grave assim, que as eleições aconteceram normalmente. Vejam só, até o governo derrubado teve a chance de se candidatar e, com isso, vencer as eleições. Vejam só como o governo da Jeanine Añez foi democrático e normal e tudo mais. Não caiam nesse discurso. Essas eleições só aconteceram porque o MAS foi às ruas garantir que elas acontecessem, pressionar o governo e mostrar que, de fato, era a maioria do eleitorado do país. Não houve fraude em 2019, ninguém conseguiu comprovar o que a OEA disse para endossar o golpe do ano passado. Este ano, o Luiz Arce somou 500.000 de votos a mais. Então, é muito claro que, desde o ano passado, os movimentos golpistas tentaram criar uma falsa narrativa e agora tentam vender outra, de que essas eleições estavam sempre no calendário, que não teria nenhuma chance de elas não ocorrerem. Isso não é verdade. Os grupos ligados ao Camacho passaram 2020 inteiro, não só defendendo os adiamentos, mas mesmo a suspensão até desse processo que aconteceu em 18 de outubro. Além disso, houve até a tentativa de impugnar a chapa do Luiz Arce com base no argumento de que ele tinha divulgado uma pesquisa eleitoral lá atrás e que a lei não permitia isso. Claro, seria mais um passo nessa longa tentativa de impedir que o MAS pudesse concorrer às eleições, Mas era um argumento tão fraco que nem o TSE, inteiramente reformulado pelo governo da Inês, teve coragem de tirar o Arce da disputa por causa disso. Então, as eleições aconteceram, o MAS venceu, e agora a grande questão é o que virá daqui por diante. Porque o Arce vai tomar posse, não há clima para um golpe como o do ano passado, mas ao mesmo tempo a disputa de poder na Bolívia segue existindo, evidentemente, e o que nós temos daqui para frente é um MAS que governa sem a mesma maioria dos dias do Evo Morales no que diz respeito ao parlamento.
E essa reviravolta nas eleições da Bolívia talvez seja o maior exemplo recente de como a esquerda latino-americana pode se viabilizar, pode se reorganizar para recuperar o apoio popular que vinha perdendo nos últimos anos. Só que, claro, para esse novo mandato da esquerda conseguir se sustentar, o governo vai ter que dar um jeito de se articular no Congresso. E é importante, então, a gente entender como ficou organizado o parlamento boliviano. Então, a gente tem no Senado que das 36 vagas, 21 ficaram com o MAS. Logo em seguida, tem 11 vagas com Comunidade Cidadã, que é o partido do Mesa. E depois, tem 4 vagas que ficaram com o Creemos, do Luiz Fernando Camacho. Já na Câmara, o MAS conseguiu 73 vagas. Logo em seguida, vem o CC de novo, Comunidade Cidadã, com 41 das vagas. E as outras 20 vagas foram distribuídas, então, entre os partidos restantes. E aqui tem um detalhe muito interessante, muito legal da gente comentar, que é a política de paridade e igualdade de gênero na representação política. Então, a Bolívia tem uma lei de 2004 que estipula que pelo menos 50% das candidaturas sejam reservadas para mulheres e que pelo menos 30% das representantes sejam mulheres. E com os resultados dessas eleições, a gente vai ter uma representação feminina bastante forte nesse Congresso. Então, das 36 vagas no Senado, 20 vão ficar com senadoras mulheres e, na Câmara, das 130 vagas, pelo menos 62 vão ficar com deputadas mulheres. E uma dessas novas representantes ficou muito conhecida no ano passado, no auge das manifestações golpistas, que foi a Patrícia Arce Guzmán, a prefeita de Vinto, no departamento de Cochabamba. Patrícia, que é do MAS, o Partido do Evo, ela foi arrastada pela rua, teve os cabelos pintados, foi agredida, enfim, completamente humilhada em público. E nessas eleições ela foi então a segunda de 3 senadores do MAS eleitos em Cochabamba. Essa para mim é uma das histórias mais legais que a gente teve nessas eleições, de alguém que tinha sido completamente execrada e conseguiu dar a volta por cima, conseguiu virar o jogo e com bastante apoio popular. Só que, vocês me desculpem, mas eu vou ter que falar um negócio. Alguém, a gente não sabe muito bem quem, queimou a largada e saiu anunciando que a Patrícia Arce tinha ganhado quando ainda não tinha nem 10% das urnas apuradas. Então isso foi na segunda, terça-feira, que começaram a dizer que ela tinha sido eleita senadora, só que isso não batia muito com os resultados que tinham sido apresentados até então, porque as pesquisas de boca de urna falavam apenas de candidatos presidenciais e não falava exatamente quantos votos tinham sido distribuídos em cada departamento. As eleições de senadores na Bolívia funcionam assim. Cada departamento decide os seus senadores de acordo com o voto presidencial. Então, no caso de Cochabamba, o MAS tinha feito 65% dos votos e isso garantia, então, pelo voto proporcional, pelo quociente eleitoral, que tivesse 3 vagas para senadores. Só que esse resultado só saiu na sexta-feira, e lá pela segunda-feira, terça-feira, não tinha como saber exatamente quanto cada partido tinha feito em cada departamento. Então, fica esse recado aí, fica esse puxão de orelhas de que muita gente saiu dizendo que ela tinha ganhado, quando na verdade isso ainda não estava completamente certo. Eu aproveito agora para fazer uma pausa para contar algo muito legal para vocês. Como alguns de vocês já sabem, a gente faz parte da Rádio Guarda-Chuva, que é a primeira rede de podcasts completamente jornalísticos do Brasil. E um dos nossos podcasts colegas, que é o Finitude, que fala de envelhecimento, fim da vida, de luto, ganhou menção honrosa na última edição do prêmio Vladimir Herzog de jornalismo. Então, parabéns para os nossos colegas do Finitude. E ouçam também os outros podcasts da Rádio Guarda-Chuva, que é o Budejo, que traz assuntos do momento sempre do ponto de vista do Cariri cearense. O Escafandro, que traz sempre grandes reportagens, grandes temas para serem discutidos. O Põe na Estante, que é um clube do livro em formato de podcast. E o Vida de Jornalista, que concentra as melhores entrevistas com os profissionais da imprensa que vocês possam imaginar.
E com a vitória do Mas, começou a pergunta: quem é Luiz Arce? Né? Quem é esse economista que tem mais ligação com a classe média boliviana do que necessariamente com os movimentos sindicais? Fato que, inclusive, gera muita desconfiança dentro dos membros do Partido do Movimento ao Socialismo, que são historicamente ligados a movimentos sindicais, como o próprio Evo Morales, ou como o vice de Arce, David Choquehuanca, que inclusive foi um dos cotados para ser o líder da chapa, que acabou depois sendo liderada pelo Arce. Bom, se alguns críticos ao Arce dizem que ele pode ser talvez o nome que mais se aproxime do establishment, do mercado, até próprio do liberalismo, para alguns mais radicais, também acham que o Arce é um cara um pouco mais moderado e que pode ser um bom nome para essa fase polarizada da Bolívia, né? E que pode ser, diferentemente até do próprio vice, uma pessoa que pode jogar melhor o jogo no momento em que a América Latina, no geral, vive uma fase liberal, conservadora, e que isso pode ser interessante para a Bolívia poder se integrar a esse debate. Bom, o Arce é um economista, ele se formou na própria Bolívia, mas acabou fazendo pós-graduações e vários cursos fora do país, chegou a dar aula em universidades nos Estados Unidos e no Reino Unido. Mas se por um lado esse seu lado economista e de uma pessoa que teve mais contato com o ambiente acadêmico de países centrais, ele também é muito agraciado dentro do movimento ao socialismo por ter sido o cara que capitaneou a Bolívia para um verdadeiro milagre econômico, que, entre outras coisas, reduziu a pobreza no país de 60% para 37%, mais ou menos, nesses 13 anos do Evo no poder, e também responsável por conseguir dar uma certa estabilidade macroeconômica para um país que vivia sempre assolado por crises cambiais e crises inflacionárias. E o Arce também foi o cara que teve à frente do projeto de nacionalização do gás natural e do petróleo boliviano, uma coisa que foi um elemento chave para o crescimento da Bolívia, na esteira do que foi o crescimento dos países governados por governos à esquerda, né? O progresso da onda rosa do começo do milênio para cá. Mas se pessoas dentro do movimento socialismo podem ter ali uma ressalva ou outra em relação ao Arce, por ele não ter esse passado sindicalista, como o Evo Morales e o David Choquehuanca, o Luiz Arce também é visto com bastante crítica por parte da oposição, porque muita gente diz que ele vai ser controlado pelo Evo Morales, ainda que o Evo tenha ficado de fora das eleições de 2020. A candidatura do Evo foi impedida pelos tribunais eleitorais da Bolívia, inclusive alegando que ele era uma pessoa que não vivia em solo boliviano, ele está como refugiado em Buenos Aires desde o golpe. Mas o Evo, nesse tempo todo, ele apostou no Arce, foi o grande aliado dele no lado econômico durante os anos do Evo no poder. E o Evo, em teoria, até foi o chefe de campanha do Arce, mas muitas pessoas ali ligadas ao Mas dizem que, na prática, o Evo não chegou a exercer esse papel de fato, mas não deixa de ser um mentor político desse sucessor que foi eleito agora em 2020. A questão é, o próprio Arce, durante todos esses dias vitoriosos depois da confirmação e do reconhecimento de seus adversários, ele se distanciou bastante do Evo. Não ficou trazendo o Evo na maioria dos seus discursos. Em uma entrevista à Folha de São Paulo, a jornalista Silvia Colombo, ele chegou até a dizer que o próprio Evo reconhecia que ter se mantido tanto tempo no poder foi um erro, que o próprio Evo reconhecia isso. E o próprio Arce disse que será o governo dele. Né? Ele não quer se colocar como um líder da esquerda latino-americana, ele quer resolver os problemas da Bolívia em primeiro lugar e que ele fará um governo dele acima de tudo. Bom, esse tipo de acusação por parte da oposição acontece também na Argentina, né? Porque atualmente o presidente Alberto Fernandes, ele tem como vice de chapa a ex-presidente Cristina Kirchner. Cristina, na verdade, ia ser de novo a candidata a presidente, mas por conta de uma manobra um pouco inesperada, ela acabou concorrendo como vice, o que muita gente entendeu que foi um passo importante para que a chapa conseguisse ser vencedora, mas muita gente acusa o Fernandes de ser um fantoche da Cristina, como vão acusar e como já acusam o Arce de ser apenas um canal para que o Evo continue articulando tudo pelos bastidores. Mas o que se sabe é, porque apesar do rechaço ao Mas, que levou ao golpe contra o Evo e contra o partido, ter esse pano de fundo racista, esse pano de fundo classista contra a maioria dos povos originários na Bolívia, a gente sabe também que existia uma parcela da população que era contrária à permanência e essa longevidade do Evo no poder. E, ao que parece, essa oposição não torce tanto o nariz quando a gente fala do Arce no lugar do Evo. Bom, resumo da ópera. Luiz Arce, que foi ministro da economia do Evo durante todos esses anos, ele só parou uns anos porque ele teve que tratar de um câncer, inclusive ele tratou desse problema aqui no Brasil. depois ele voltou ao governo em 2017, até o golpe tirar todo o partido do poder, e tem como vice David Choquehuanca, que foi chanceler do governo Evo. E segundo Arce, eles se dão muito bem e vão fazer um governo para todos os bolivianos, porque eles sabem muito bem, eles vão ter que tentar entrar com um discurso conciliatório, porque talvez a Bolívia viva nesse século o momento mais polarizado desde a eleição do próprio Evo em 2005. E além disso, ele vai ter que encarar uma economia desfacelada pela pandemia. O FMI estima que a economia boliviana deve sofrer um tombo de mais ou menos uns 8 a 9%. Ele também tem um déficit fiscal muito grande, que morde uma fatia muito grande do PIB, ele vai ter que consertar isso. Além disso, ele vai ter que pensar em estratégias para tentar pluralizar o setor produtivo da Bolívia, justamente aquele que ele ajudou a nacionalizar no começo do mandato do Evo, porque muita gente diz que a Bolívia precisa ficar esperta com relação a essa dependência da matéria-prima, porque senão eles podem acabar tendo um problema econômico muito similar ao que vive a Venezuela, que, por conta de sanções econômicas e de um desgaste do modelo muito atrelado ao petróleo, acabou com aquilo que a gente chama de maldição da matéria-prima, dependendo muito do petróleo e não tendo outras fontes de recurso para poder sustentar a sua economia. Então, esses são alguns desafios que o Arce vai ter, mas a gente sabe que o futuro vai apresentar o que for para acontecer na Bolívia, mas a gente espera que essa vitória acachapante do MAS, né, contrariando todas as acusações infundadas da OEA, todo aquele movimento reacionário e religioso na Bolívia, encerre de vez o capítulo desse golpe de 2019, que a Bolívia possa encontrar um caminho de estabilidade nos próximos anos. Historicamente não tem sido assim, mas a gente espera que dessa vez seja para valer. E que a oposição, se quiser vencer, que vença nas urnas. E que essas forças golpistas, reacionárias e absolutamente violentas que tentaram se apoderar da Bolívia, voltem pro buraco de onde vieram.
E agora vem a grande questão de $1 milhão, de 1 bilhão de bolivianos, ou qualquer moeda que você queira colocar. O que acontece com o Evo Morales agora que o seu partido voltou ao poder, mas depois de tudo o que aconteceu neste último ano, com golpe, com violência contra sua militância, com a tentativa de reeleição sendo o grande espantalho que impulsionou o golpismo, porque afinal de contas, talvez se o Evo não tivesse tentado um novo mandato, contrariando aquele referendo que impediria isso, nada do que se viu em 2019 teria a mesma força narrativa, no sentido de se opor ao Evo. O próprio fato de o Arce ter obtido uma votação mais expressiva do que a do Evo do ano passado indica que, embora, obviamente, o ex-presidente siga muito popular no país, ele talvez fosse sim uma figura mais divisiva do que o novo presidente. O Evo, como vocês sabem, se vocês leem o Giro Latino ou qualquer noticiário do continente, ele está asilado na Argentina. Depois do golpe, ele tinha ido inicialmente para o México, depois, com o governo do Alberto Fernandes, ele foi recebido em Buenos Aires, e ele segue lá até este momento. Há boatos de que, depois das eleições, ele teria ido à Venezuela. Não se sabe bem onde o Evo está exatamente agora. A informação mais atualizada que nós temos é que ele ainda está na Argentina, e não está claro, na verdade está muito longe de ser claro, se o Evo de fato consegue voltar à Bolívia. O próprio Luiz Arce, numa entrevista à BBC logo depois das eleições, foi perguntado, literalmente, quando espera que Evo Morales volte à Bolívia? Ele diz, não sei, teria que perguntar para ele. E ao mesmo tempo a BBC lembrou que o Evo havia dito, ah, no dia seguinte às eleições, quando o Arce for presidente, eu, Evo Morales, volto ao meu país. E o que o Arce disse foi, bom, agora é o dia depois da eleição e o Evo Morales não está aqui na Bolívia.
Tarde ou temprano, vamos a voltar à Bolívia. Esse é nosso debate. E se há tantos processos, são parte de uma guerra sucia, tantas mentiras. E não é a primeira vez. Então, é questão de tempo.
Por que é tão difícil esse retorno do Evo? Por conta dos vários processos e acusações judiciais que apareceram contra ele ao longo deste último ano. O Evo foi acusado de toda sorte de crimes que vão desde sedição, terrorismo, por conta daqueles bloqueios de estrada da militância do MAS. Ele era apontado então como o autor intelectual desses bloqueios, já que estava liderando mesmo fora do país. Ele também foi acusado de estupro de menor, por jovens que teriam tido relacionamentos com ele, algo que só transpareceu ao longo deste último ano. E, claro, o Evo nega tudo, diz que está sendo vítima do chamado lawfare, que seria o uso das instituições jurídicas com fins políticos. Nós, inclusive, gravamos um vídeo sobre isso Mas o fato é, essas acusações existem, os processos vão avançar, talvez o Evo seja inocentado, talvez não haja fundo de verdade em tudo isso, mas a justiça ainda é um poder independente na Bolívia. Então, a acusação existindo, existe sim um risco ao Evo em retornar ao seu próprio país, de eventualmente ser preso, de eventualmente sofrer algum tipo de processo mais concreto do que agora, quando ele está fora da Bolívia, neste momento ainda na Argentina. O que acontece quando ele retornar ao país? Ele próprio já disse que ele pretende voltar à Bolívia, sim, até se falou que ele voltaria junto com o Alberto Fernández, o presidente argentino, para assistir à posse do Luiz Arce, e o Evo diz que ele só quer agora ser um pequeno agricultor, viver em paz, longe de todos esses problemas. O que de fato vai acontecer, ninguém sabe, e o que eu vou dizer a seguir é muito mais o feeling, o achismo, o que me parece que pode ocorrer, do que, de fato, alguma informação, porque o Evo não se manifestou nesse sentido. Mas baseado no que a gente vê, sabendo da existência desses processos, dessas acusações, está muito claro que o Evo ainda vai ter algum problema com a justiça, e não é de se descartar que, eventualmente, para escapar deste alegado lawfare, ou para pelo menos ter condições de combatê-lo, ele tente um cargo político para se aproveitar do foro privilegiado, da imunidade parlamentar e de tudo isso que já foi utilizado por vários outros políticos nos últimos anos. Vale lembrar que o próprio Evo, nessas eleições, ele tentou retornar como candidato a senador e foi impedido pelo TSE boliviano, embora todo o golpismo que aconteceu no último ano, o motivo que não permitiram ele concorrer ao Senado foi bastante prosaico, porque ele não respeitava a regra mais básica de que ele tinha que ser residente da Bolívia nos últimos 2 anos, algo que, segundo as autoridades eleitorais atuais, ele perdeu ao deixar o país à força no fim do ano passado. Então, a gente vai ter que aguardar o que vai acontecer com o Evo. O que está muito claro neste momento é que o Luiz Arce tenta se distanciar um pouco da figura do Evo e que ele garante, até aqui, que o Evo é bem-vindo para colaborar com o governo, mas que ele não receberia um cargo no novo mandato do MAS na Bolívia. O que vai acontecer mesmo é melhor a gente esperar os próximos meses.
E é isso, minha gente. Se tiver uma eventual revolta, alguma troca intempestiva de poder, a gente vai avisar vocês na nossa newsletter e também nas nossas redes sociais. Aliás, aproveito para fazer o convite para que vocês nos sigam nas redes, @girolatino no Twitter e no Instagram, e sigam também a Rádio Guarda-Chuva, @guardachuvapod no Twitter e no Instagram. E se você gostou do nosso episódio e dos outros que a gente fez até aqui, considere contribuir na nossa campanha do Catarse, catarse.me/girolatino. Qualquer doação que você fizer, com certeza vai ajudar a gente a trazer conteúdos cada vez melhores, cada vez mais completos para vocês. Por hoje é só, vamos ficando por aqui e nos vemos até uma próxima. Hasta luego!